Ladies and gentlemen, welcome to the main event. Let's get ready to rumble!
Sejam bem-vindos a mais um Dropando, este podcast de drops diários de informações simples, rápidas e possivelmente inúteis. Sim, estamos aqui hoje para um programa especial muito maior do que nós estamos acostumados, porque hoje nós temos convidado. E vamos falar sobre o que, Vitão?
Então, nós hoje estamos aqui para falar, eu acho que sobre Space Jam, né? Não sei, sobre o basquete, que é uma coisa que tá interligada na outra, né? Já que vai lançar o filme, então a gente vai conversar sobre isso.
É isso aí. Space Jam aí abriu a oportunidade para eu trazer uma conversa sobre basquete aqui no Dropando, que é um esporte que me atrai bastante, mas eu sei absolutamente nada. E o Vitão gosta há bastante tempo, então a gente pode dizer que ele sabe alguma coisa de basquete, acompanha os times americanos, a liga toda, entende um pouco, e a gente pode comentar um pouquinho sobre isso, além também do filme. O que achou do trailer de Space Jam, Vitão?
Cara, eu sou suspeito pra falar, né? Mas, assim, eu achei muito massa mesmo, assim. As animações, achei muito bem feito. E a história, assim, na hora que começa a entrar aqueles personagens da Warner, assim, cara, fica até aquela nostalgia, né? E ainda mais que tem...
Até emocionado.
É, o cara fica emocionado, né? E ainda mais que o LeBron, que vai ser o protagonista, é o meu jogador de basquete favorito, né?
Uhum. Então, é isso que eu queria entender. Porque eu vivi bastante aquele momento da aposentadoria ali do...
Michael Jordan.
Me faltou o nome dele. Do Michael Jordan, exatamente. Então, se falava muito dele. O LeBron James se fala... tanto quanto, só que parece que tá meio diluído, assim, porque tem muitos grandes jogadores também nessa época. Lá naquela época, parece que grande, assim, o cara que era um monstro do basquete era o Michael Jordan, então se falava só dele. Uhum. Agora tem vários, o LeBron James provavelmente, claro, é o mais popular, o mais famoso.
Não,
né?
Sem dúvidas.
Mas qual a importância dele para as pessoas que gostam de basquete? Só para dar uma ideia, assim, para quem não entende nada.
Cara, a importância dele é tipo assim, até tu falou que hoje tem vários caras que são muito alto nível, né? Mas o LeBron, por exemplo, cara, ele é um cara que, vamos botar aí, as últimas 10 finais da NBA, ele esteve 9. Então, é tipo uma dominância absurda, assim. O único ano que ele não foi pra final foi um ano que ele acabou se machucando. Daí o time dele, sem ele, acabou decaindo e nem foi pros playoffs. Então foi o único ano que ele não foi pra final. Nos últimos 10 anos, assim. É um cara que, tipo, a mídia americana, principalmente, assim, sempre fala dele, porque é um cara... Ou tu ama, ou tu odeia, assim, né?
E por que odiaria?
Eu acho que, pra mim, o principal motivo é por ele ser uma ameaça ao legado do próprio Michael Jordan. Porque o LeBron, desde antes de ele vir pra NBA, ele já tinha, assim, uma mídia muito grande, né? Ele foi o jogador que, antes de entrar na NBA, tinha mais mídia, assim. Ele era já dito como se fosse o escolhido. Ele é the chosen one. Ele até tatuou nas costas dele. Ele foi direto do ensino médio pra NBA com 18 anos. Coisas que é raro, pouquíssimos jogadores aconteceu na história. Eles sempre vão pra universidade, né? Pelo menos um ano.
Sim.
Né? Pra meio que polir o jogador na universidade antes de entrar na NBA. Ele já foi direto com 18 anos. Sendo que o Michael Jordan, por exemplo, né, foi com 21 anos pra NBA. E as expectativas dele sempre foram muito altas, né? Qualquer falha que ele tinha, as pessoas costumavam cair em cima dele muito forte, né? Principalmente por ele ter essa comparação com o Michael Jordan, que era considerado o maior de todos os tempos. Ele, qualquer erro que ele teria, assim, já é uma mancha que o pessoal cai em cima dele. Principalmente os caras que são muito saudosistas, né? Existe muito saudosismo hoje na NBA, cara. É incrível.
Todo esporte, né? É que nem a gente pensar assim, ah, Pelé, Maradona, né? Esses jogadores da década de 70, 80, assim, que, cara, se colocasse esses caras para competir com alguém de hoje, eles perderiam fácil, né? Porque o treinamento é muito mais intenso hoje em dia, né?
É.
Tem muito mais preparo.
É.
Mas o que eu vejo também é a questão midiática, né?
É.
É, esses caras mais antigos, eles viraram lendas porque o passado cria essa magia, né?
Uhum.
Porque tu tem muito material após a aposentadoria do cara, quando já não tem mais referencial, não tem mais os erros dele, só tem os acertos.
É.
E no caso dos caras que estão agora, tu tá vendo tudo acontecer. Só que ao mesmo tempo, tu tem a questão midiática muito mais forte. É como tu falou ali sobre o LeBron James, ele já começou com a mídia em cima.
Sim.
Antes dele entrar na própria NBA. Então isso é um negócio que é impressionante, né? A gente vê até acontecer no futebol às vezes, mas é uma coisa que os Estados Unidos têm muito forte, né?
É, e ele assim, é um dos comentários que eles fazem mais sobre o LeBron, né? É que, tipo, as expectativas deles foram sempre altas e ele sempre, mesmo assim, acabou superando elas, assim, né? Porque todo mundo dizendo que ele ia ser um Hall da Fama já, desde antes de ele entrar na NBA. E hoje ele não é simplesmente um Hall da Fama, né? Ele é, tipo, meio que o dobro disso. É, se tu pegar os números totais de pontos, assistências e rebotes do LeBron na carreira, que são os três principais estatísticas, né? E tu dividir pela metade o que ele tem de ponto, rebote, assistência, todos os jogadores que têm essa quantidade, a metade dele, são Hall da Fama. Então, pra tu ver o nível dele, né? Tipo, ele tem uma carreira que é mais do dobro já, né? Ele tem tudo pra acabar sendo o cestinha da história da NBA, inclusive.
Vamos elucidar melhor esse dado, porque isso aí é bem impressionante mesmo. Uhum. Eu nunca tinha ouvido falar a respeito disso.
Vou exemplificar, então. O LeBron, por exemplo. Eu vou até pegar aqui pra dizer certo, porque eu não gosto de dizer uma coisa errada. Já tô aqui com os dados aqui na minha mão. Ele tá com 9 mil assistências, 9 mil rebotes e 35 mil pontos. É, se tu pegar e dividir pela metade, dá 4.500 assistências, 4.500 rebotes e 17.500 pontos. Todos os jogadores que têm pelo menos esses números, o mínimo de assistência, rebote e pontos, eles são Hall da Fama, não é a soma. É ter o mínimo de cada categoria, entendeu?
Com essa quantia aí, o cara já entra pro Hall da Fama.
É.
É realmente bem impressionante, eu nunca não faria ideia. Atualmente, tem alguém que se compara aos números dele?
É, totais na carreira, não. Não tem nenhum jogador que ainda tá em carreira que se compara.
Sim.
Assim, até porque ele já tá no 18º ano, né? Então, a maioria dos caras de alto nível estão no 10º, 12º.
Sim, é, ele já tá próximo de se aposentar. Uhum. É, eles pegaram o momento ideal da carreira dele pra fazer esse filme, né? No caso
Sim.
do Michael Jordan, ele já tava aposentado na ocasião, né? Até o filme, o legal daquele filme, eu me lembro que ele começa jogando golfe, né? Ele, me aposentei aqui, vou fazer outras coisas. E aí ele cai no buraco lá, ele tá jogando golfe, né?
Uhum.
E é engraçado isso, até do filme antigo. E nesse, eles pegaram um momento que ele ainda está jogando, mas ele já é um mito, né? Essa palavra é péssima. Mas ele já é uma lenda. Né?
É, mas ele tava aposentado, Michael Jordan, no primeiro filme?
Eu acho que ele já estava aposentado.
Porque eu pesquisei aqui, é de 96... Porque assim, o Michael Jordan, ele teve 3 aposentadorias, né?
É? Ah,
é, ele teve 3.
Isso. Eu sabia que ele tinha voltado.
Ele se aposentou pra jogar, não sei se foi golfe ou beisebol. Acho que foi golfe mesmo.
Acho que é golfe.
É, ele se aposentou pra jogar golfe, voltou 2 anos depois, daí ele ganhou mais títulos da NBA, depois se aposentou de novo.
Olha só.
Daí, depois ele voltou de novo, em 2001 até 2003. Daí ele se aposentou em 2003.
Olha só.
No ano seguinte da última aposentadoria dele, foi o primeiro ano do LeBron, assim. Eles nunca acabaram jogando juntos, assim.
Olha só.
Um se aposentou, o outro entrou. Assim.
Interessante isso, né? O cara se aposentar, voltar de novo.
É, mas ele, assim, ele se aposentou novo, assim, né? Na primeira vez. Ele tava bem novo. Aham.
Uhum.
Ele se aposentou, assim, ninguém entendeu. É, existem várias teorias hoje porque ele se aposentou, né? Porque...
Talvez midiático.
É, e pressão da liga, porque quando ele se aposentou a primeira vez, ele tinha ganhado 3 campeonatos seguidos da NBA. Tem gente que alega que houve uma pressão, que tava ficando chato porque ele ganhou, mas é meio que teoria da conspiração, assim.
Eu acho que foi, então, logo após essa primeira aposentadoria dele que ele fez o filme, porque no filme ele tá jogando golfe. É. Então,
de certo, foi gravado,
talvez,
né?
Talvez ali, pouco depois do filme, ele tenha retornado.
Porque ele retornou em 95,
mas é bem...
se eu não me engano, e o filme é de 96.
O filme é de 96 ou de 98? Porque, pelo que eu sei, é 98.
Não, é de 96. Eu pesquisei no Google aqui.
É. Tu vê aqui que dropando mais dados errados que eu tô passando.
Eu tenho uma agonia com isso. Eu tenho que olhar pra ter certeza.
Pra ver como eu realmente não entendo nada dessa parada.
Não, é.
Mas vamos falar um pouco do trailer deste filme novo, porque o trailer é ótimo mesmo, é muito divertido, né? E uma coisa que eu queria saber, o menino é só um ator, né? Não é filho dele de fato.
É, mas é bem parecido com o filho dele, inclusive. Eu até achei que era, mas eu acho que não é, não.
É, talvez eles tenham escolhido o menino por conta disso. Mas eu gostei muito do menino ali, da participação dele, a briga dele com o pai ali, embora bem amenizada, né? Porque é um filme infantil, por assim dizer. Mas gostei ali daquela cena. Tem muita referência, né? Ele fala de Matrix, que é um filme que eles podem falar à vontade, afinal de contas é da Warner, né? E aí depois é uma chuva de referência de tudo que é coisa. Tu vê ali Game of Thrones já na primeira cena que ele tá caindo, e aí tem todos aqueles universos da Warner, aí tu vê o King Kong, o Gigante de Aço, que são os mais aparentes que tu vê bem claramente em tela, né? Mas tem um monte, provavelmente dezenas e dezenas de outras referências que a gente não percebe tão claramente, né?
Uhum. Se tu pegar algumas imagens, assim, na internet tem, né? Umas imagens printadas, assim, dá de ver no fundo, tipo, o carro do Scooby-Doo, assim.
Isso, a máquina do mistério. Ela aparece bastante também, né? Não é tão escondido, assim.
É.
Deve ter outras coisas mais escondidas ali, e no filme vai ter muito easter egg mesmo, com certeza.
Não.
Porque a Warner é gigantesca, é que é maior, na verdade, do que a Disney em quantidade de produtos, né? Então eles têm muita coisa pra mostrar ali. Me lembrou bastante aquele filme Jogador Número 1, que tem aquele monte de referência também, bastante coisa da Warner. É bem similar, assim, nesse quesito, porque é um universo digital ali que reúne todas essas referências, né? Isso é bem legal pra quem é nerdão, como eu, gosta de ficar procurando essas coisas. Sim. Ou não, às vezes eu tô cansado também, não procuro nada. Mas ali o que tava aparente me chamou bastante atenção. Mas falando sobre ele como ator, o que que tu achou?
Cara, algumas horas ali eu fiquei assim, numa cena específica que passou no trailer, assim, bah, ele mandou mal, assim. Fiquei pensando, assim.
Sério?
Mas daí depois, assim, o resto ficou ótimo, assim. Mas teve, não lembro a cena, assim, teve uma cena, assim, que eu fiquei meio assim.
Que ele fala da Matrix?
Cabeça, assim. Não sei, eu acho que não foi essa, não.
Eu achei ele meio mecânico mesmo, né? Ele me lembra o Arnold Schwarzenegger no início da carreira, sabe? Meio robôzão, assim. Mas a gente também tem que lembrar que o Michael Jordan era péssimo, era um ator, nível de atuação dele era zero, né, menos um, talvez. Eu acho que pior do que o Michael Jordan é difícil, porque o cara era totalmente, parecia que ele tava lendo, né, era totalmente decorado o texto dele. Mas o filme era bom mesmo assim, independente disso. Até porque a atuação de voz dos Looney Tunes é incrível, e agora com a animação no nível que ela tá, que eles conseguiram misturar as duas coisas, o 2D ali e o 3D. E é legal que eles fazem uma referenciazinha assim, vou mandar você pros cancelados, né? Como os Looney Tunes a gente sabe que já estão parados aí um tempo, a gente não vê nada deles faz bastante tempo. Não tem desenho, não tem filme. Então é um retorno deles também, né? E são personagens muito legais, né? Que eles engajam bem, eles funcionam muito bem. Eu acho que eles funcionam muito melhor com atores reais do que personagens da Disney, por exemplo, lá Mickey. Mickey não funciona bem com atores de carne e osso. Agora os Looney Tunes a gente já tá acostumado a ver isso, funciona muito bem, né?
Sim, fica bem legal. Nas próprias histórias deles, eles muitas vezes se misturam com humanos, né? Então eu acho que eles já foram meio que feitos assim, já com essa interação. Eu achei muito, assim, claro que nas traduções, assim, acaba mudando muita coisa que é dito em inglês, né? Uma hora que eu ri muito, assim, foi a hora que não sei qual é o nome, o Patolino?
É, o Patolino.
Que é preto, assim, fala, shoot the ball, e o cara lá com as pistolas atira na bola, assim, né?
Sim,
Tipo, fui ver traduzido, assim.
Funciona muito mais em inglês, Em português, ele usa uma expressão de basquete, só que ela não funciona tão bem. A gente entende, mas não funciona tão bem quanto shoot the ball.
Ele fala, chuta a bola.
Eu não me lembro como é que ele fala.
Ah, entendi.
Enterra. Enterra essa, eu acho que ele fala. Enterra essa, porque aí dá a ideia de matar e enterrar.
É,
mas não funciona tão bem quanto shoot the ball, que é literal, né?
Sim.
Mas, enfim, eu gostei da dublagem em português, porque as dubladores ali, que a gente tá acostumado com desenho. Desenho, a gente, como criança, nunca assistiu em inglês, né? Então, funciona pra nós melhor o desenho animado com a dublagem brasileira. Só que algumas vozes vão mudar, porque já faz tempo que eles não são dublados, né? Isso me dá um pouquinho de tristeza em pensar.
É, mas teve algumas que eu percebi que são as mesmas. Hein?
Sim, sim. O próprio Pernalonga. Não é o dublador original da década de 50 lá, mas é o mesmo dublador dos anos 90 pra cá, que é o que a gente tá acostumado.
O próprio Patolino também, eu acho.
Patolino também. Uma coisa que faz sentido com eles, que tu falou que às vezes nos desenhos apareciam pessoas.
Por uh-huh.
Pernalonga, especialmente, ele sempre teve a quebra de quarta parede, né? Por isso que é muito comparado até com o Deadpool, por exemplo, que ele é o grande troll da Warner. E ele fala pra câmera muito, que é velhinho, ele olha e fala alguma coisa.
Verdade.
Essa quebra de quarta parede faz todo sentido quando coloca atores ali, né?
E assim, é melhor assim pra te ver dublado, porque tu também não tá acostumado com as vozes dos humanos que estão ali, né? Eu já não consigo ver a dublagem do LeBron assim, cara. É agoniante, porque eu já tô acostumado a ver ele falar assim, sabe?
É, não, eu não gostei também, é, ficou...
Fica um negócio muito fora.
Sim, sim.
Bah, cara, não vou conseguir ver esse filme dublado, tô acostumado já, né? Welcome to the Space Jam.
The Space Jam. Algo mais sobre basquete, sobre a carreira dele. Será que ele fica por quanto tempo mais na NBA? Será que tem uma perspectiva de aposentadoria ou ele ainda tá com todo o gás?
Ele tá no terceiro ano dele nos Lakers, né? Ano que vem seria o último, mas ele já assinou um contrato de extensão pra 2023, se eu não me engano. Então, no mínimo, é até 2023.
Sim.
Mas é um rumor aí que ele quer ficar na liga até o filho dele se tornar jogador, né?
Ele quer jogar com o filho, provavelmente.
Com o filho, sim. Então eu acho que até 2024, mas assim, ele já tem 36 anos, né, cara? Se a gente botar em comparação com o Kobe Bryant ali, o último, vamos dizer, o último grande jogador, assim, que se aposentou, né?
Uhum.
Com 38 e, assim, já num nível de basquete muito abaixo, assim, do auge dele, né?
Já tinha decaído.
Sim, bastante.
É, mas o LeBron ainda não decaiu, né?
Não.
Esse que é o aspecto aí que conta muito,
exatamente,
né? Eu acho que talvez ele tenha pelo menos 2 anos pela frente sem decair, talvez. É claro que é triste ver o cara começar a decair, mas o legado dele fica ainda assim,
sim,
né? E se ele jogar com o filho dele, bacana. Pô, se ele ficar 1 ano com o filho ali, legal, né?
Sim, inclusive, o maior argumento dele, assim, hoje em dia, assim, até sobre o Michael Jordan, né, que a gente comentou antes, é a longevidade dele, né? O cara já tá com 36 anos, tá no auge ainda. O cara teve 17 anos de auge, assim, vamos dizer. Porque o primeiro ano que foi o de novato foi abaixo, assim. Mas dali pra frente foi All-Star todas as vezes. Ele tem recorde, assim, de All-NBA, que é a seleção da temporada, né? Fez parte da seleção da temporada todas as vezes, tirando a temporada de novato. Desde os 19 anos até agora, com 36, o cara tá num nível, assim, de longevidade que acho que nunca viu no basquete, pra ser sincero.
E nem em outro esporte, talvez, porque futebol também desgraça cara.
É.
E os caras, quando chegam nessa idade, eles já estão muito quebrados, né? Que nem o Ronaldo.
É, 36 ele já tava no Corinthians com 36
Isso,
anos.
Isso,
né? Longe de ser o melhor do mundo.
Sim, muito longe, gordo já.
O LeBron ainda é considerado o melhor do mundo. É, mas, assim, o LeBron, o corpo dele é uma máquina. Ele gasta milhões por ano, assim, pra manter o físico dele.
Sim. E o basquete é o esporte com mais dinheiro, né? Isso...
É.
Eu não sei se o futebol americano se compara, mas...
Não.
Assim, é segundo lugar, provavelmente, em dinheiro. E depois que vai ser o futebol soccer, né? Por mais que seja um esporte universal, que faz sucesso em todos os países, mas ainda assim o dinheiro mesmo tá no basquete. Isso é impressionante, né, cara? Porque a gente não vê ligas de basquete fora dos Estados Unidos. É basicamente NBA. Mas o negócio é monstruoso. Como é que os caras fazem tanto dinheiro? É impressionante isso, cara.
É, mas assim, se tu for pegar, tipo, a Forbes, assim, a lista dos caras que mais ganham dinheiro, boa parte do basquete e futebol. Mas assim, o basquete ainda não domina tanto, porque eles têm o teto salarial, né? Então tu não pode passar do máximo. Existe o salário máximo pra um jogador. Então, o futebol passa por conta disso, né? Mas eu não sei dizer, assim,
passa?
Quanto...
Mas eu digo de mercado, é. Assim, porque, por exemplo, produtos de basquete, eu tenho certeza que vende muito mais do que de futebol, cara, porque futebol é basicamente camisa, assim.
É.
Agora, basquete, os caras, tudo que eles puderem vender, eles vão vender.
É.
E tem uma mística, né? Tu vê, assim, os anéis da liga.
É.
E aí, todos os caras que ganham uma competição, eles têm os anéis.
Sim.
E aí, alguns anos depois, os caras que não eram tão famosos, eles vendem esses anéis. Ou os caras que são da equipe técnica, que também tem, eles vendem esses anéis. E aí, eu já vi isso lá no Trato Feito. O cara vem com a caixinha dos anéis de uma liga que não tinha sido tão famosa assim, e o valor era exorbitante.
Sim.
Existe um mercado e ainda um submercado, porque são produtos muito rentáveis ali. É impressionante isso, como o americano consegue fazer dinheiro.
É, e tem muito mercado de réplica também, né? Eu vi esses dias assim...
Ah, com certeza, sim.
Estilo rejoaria, assim, né? Ah, tem o seu anel de campeão da NBA do Lakers, que o Lakers é o tal campeão. Então daí eles vão lá, botam os modelos, assim.
Uhum.
Óbvio que não vai ser o mesmo nível, né? Porque, tanto o anel do Lakers foi o mais caro da história da NBA esse ano.
Quantos milhões essa parada?
Ah, cara, eu não sei. Teve centenas de diamantes, assim, foi um negócio...
Ah, não, então é centenas de milhões. É, tá na base das centenas de milhões.
Né? É, até pelo valor, assim, não só físico.
É o valor físico e o valor agregado, né? Por ser da NBA, por ser do time que tá ganhando, com o cara que é a lenda, isso conta muito, né? Então os Lakers sem o LeBron jamais vão valer tanto quanto os Lakers com o LeBron. Com certeza uma camisa desse ano, ela vai custar muito mais do que uma camisa de um ano que não tinha LeBron, né?
No futuro, né? E olha que o Lakers é a maior franquia da NBA. Tipo, se for botar os maiores jogadores da história, a maioria deles já jogou no Lakers. É a franquia que tem o maior número de títulos empatado com o Boston Celtics. Esse ano empatou, porque muita gente dizia que o Boston era o maior e tal, mas é outro assunto até que a gente pode conversar outro dia. Boston ganhou um título em 30 anos, assim.
Meu Deus.
A maioria dos títulos do Boston Celtics são do tipo de 70, 60.
Assim, e... eu vou te dizer que é lógico que eu conheço Celtics, só que, cara, não tem como. Lakers é uma palavra, assim, forte, né? Escuta Lakers,
sim,
todo mundo do jovem ao idoso
sabe
do que é. Celtics, às vezes, pode ser que eu, por exemplo, se fosse algum tempo atrás e tu me perguntasse quem são os Celtics, eu ia te dizer, ah, eu acho que é do futebol americano. Porque também combina bastante, tem bastante disso no futebol americano, né?
Uhum.
Buccaneers, e tem essas brincadeiras com grupos históricos. Que é uma mística do esporte americano também, que falta muito no esporte brasileiro, né, cara? Os caras criam um conteúdo que avança além do que é o esporte. Então é muito atrativo até pra quem não tá tão interessado no esporte, mas tem a marca, tem o visual, tem o mascote.
É um evento, né, cara?
É um evento inacreditável. Eu tenho muita vontade de ir em um jogo.
É que nem o Super Bowl.
Do Super Bowl, especialmente.
Por isso que o Super Bowl é tão famoso. Se tu for botar, assim, o basquete é muito mais famoso do que o futebol americano.
Sim.
Mas o Super Bowl, assim, é o segundo evento mais assistido do mundo, assim, né? Só perde pra Copa do Mundo.
É, o evento é incrível. O evento é incrível. Eu tenho muita vontade de assistir. É lógico que uma final do Super Bowl deve ser, meu Deus, muito absurdo. Absurdamente caro. Mas um jogo grande, de dois times grandes, eu tenho vontade de ir, mesmo não entendendo absolutamente nada. Basquete é intuitivo, pelo menos, né? Basquete é fácil de entender. Tu olha, tu sabe o que tá acontecendo. Agora, futebol americano, amigo. Eu não entendo nada.
Eu também não. Quer dizer, eu entendo alguma coisa, porque eu já assisti alguns jogos, mas pra tentar gostar, porque eu sei que quem gosta de futebol americano, assim, é viciado, assim, vamos dizer, né? Que parece que ser muito bom, assim, assistir.
Sim.
Não me cativou ainda. E olha que eu gosto muito de esportes em geral.
É, eu tenho um amigo que gosta muito, o Natan. Quero ver se trago ele aqui pra conversar sobre esse esporte. E aí, rapaz, a gente vai ter que estudar um pouquinho, porque é complicado.
Sim.
É um negócio meio que quase tática de guerra, assim. Eu acho fascinante, mas eu tenho preguiça, sinceramente.
É, verdade, eu também. Sejam minhas palavras as suas. Welcome to the Space Jam. Space Jam. Só finalizando ali, até é que eu queria comentar um ponto ali que eu deixei passar. O LeBron aí é uma incógnita até onde ele vai jogar, porque a gente não sabe quando ele vai decair, porque todo mundo esperava que ele chegava nessa época, ele já tava decaimento, né? Então eu não posso te dizer quanto eu espero que ele vá durar, porque a gente não pode saber. Até porque ele mesmo comentou que se ele fosse preferir um LeBron de 26 ou de 36, ele disse que ia preferir o de 36, porque o de 36 é mais inteligente.
E eu acho que a maioria das pessoas também, né?
Porque assim, ele não tem o mesmo auge físico, assim, porque ele era absurdamente, ele enterrava, assim, pulava muito alto. Era uma das características principais dele. Tem esse atleticismo, mas ele continua sendo muito forte e tal, e mais inteligente. Tanto que ano passado ele liderou a liga em assistências, coisa que ele nunca fez na carreira inteira dele. E aos 35 anos ele fez.
Isso eu acho legal, cara. É, assistências, essa parada, assim, né? No futebol também tem isso, que é o cara que é tático, né? Que ele não tá focado só no resultado objetivo.
É, não é individualista.
Né? Acertar uma cesta. Mas é o cara que tá concentrado ali em ter um rendimento total do time.
Exatamente.
Isso é muito legal. Isso, pra quem entende do esporte, deve ser fascinante o cara começar a ver as estatísticas e ver
o impacto que o cara faz.
Poxa, o que o cara fez aqui contou pro resultado positivo do time.
É, esse é o principal característica dele.
Então, se ele realmente tá fazendo isso, realmente faz ele valer muito mais, né, pro time em que ele tá.
É, tanto que ano passado ele acabou jogando de armador, né, que o time ficou com falta de armador. Ele é um ala, né, de ofício, já chegou até ser ala pivô, e ano passado ele jogou de armador. Pra tu ver a versatilidade, né, é um cara que pode jogar em todas as posições, inclusive, e chamo ele como se fosse, tipo, uma gíria dos Estados Unidos, né.
Sim.
Pass first, quer dizer que ele primeiro ele passa, né, a prioridade dele é o passe.
Sim.
Se não der, ele pontua, né. Não é tipo um pure scorer, que eles falam, né, um pontuador puro, assim, né, que é um cara que só tá lá pra pontuar, que é um exemplo do Michael Jordan, Kobe Bryant, que era um cara lá que ficava arremessando várias bolas até pra pontuar ao máximo, né, que não é o estilo do LeBron. LeBron é um cara mais passivo, né, é um cara mais passador, tenta envolver o time. Esse é um negócio que eu admiro muito, que todo mundo diz que o LeBron faz o seu time ser melhor, porque ele já levou um monte de time ruim pra final da NBA, porque ele envolve o time, é uma coisa muito importante.
Isso é uma coisa que também me chama muito a atenção no esporte americano, que acontece com o futebol americano e que acontece com o basquete. Existem várias ligas, né? E tem os times que são menores. Mas isso não impede eles de, em um campeonato, ir escalando e chegar na final ou muito próximo disso. Que é uma coisa que a gente jamais vai ver com um time de Série B. O time de Série B, ele vai ser Série B até o final do campeonato. Talvez ele consiga passar pra Série A pro ano que vem. Mas assim, é raríssimo acontecer isso, né? É só aqueles times que já estão ali no limite, que tá assim, bah, que pena que ele caiu pra Série B, mas ano que vem ele tá na Série A de novo. Mas o cara que tá há muito tempo na Série B vai ficar pra sempre na Série B. É pobre versus rico no Brasil, né?
É, tem alguns times assim na NBA que são, tem um meme assim, né, que os caras são ruins pra sempre, assim, né? Mas assim, com certeza, até por causa que...
Mas isso só é um meme lá, porque esses times que são ruins pra sempre... Eles têm oportunidade de deixar de ser ruim. É diferente daqui do Brasil no futebol. No futebol, o time que é ruim, o time que é pequeno, de cidade pequena, ele vai continuar sendo pequeno, de cidade pequena.
Sim.
Né? E no basquete, no futebol americano, é diferente. Isso é muito legal, né?
É, que eles têm a logística, né? Assim, pra fazer os times menores poderem crescer.
É porque são empresas, no final das contas, né? Isso conta muito também.
Inclusive, esse negócio de... Até assunto pra, também pra outro dia, porque se deixar eu falando de basquete, vou ficar aqui 15 horas falando e eu não vou parar. Mas, dá um exemplo, né? Esse negócio de contrato máximo.
Uhum.
É uma coisa pra ajudar os times menores, né? Porque se eu deixar, os times grandes vão contratar tudo que é bom, entende? Se tu não der um limite. É, outra coisa é o draft, né, da NBA. Não sei se tu sabe o que é.
Cara, eu tenho ideia, mais ou menos, mas eu não vou saber explicar.
É, o draft é quando um jogador quer entrar na NBA, por exemplo, o pessoal da universidade quer entrar na NBA, eles vão lá e botam o nome dele pro draft da NBA. Os times vão escolher, e ele tem uma ordem de escolha, né? E os times que têm a maior chance de ter a primeira escolha são os piores times, entende?
Sim.
Então, no final de toda a temporada tem a loteria do draft, onde os times eles sorteiam quem vão ter da primeira à 30ª escolha. E depois tem o segundo round, que daí, se não me engano, é o contrário. É, então, o 30º vira o primeiro.
Isso acontece no futebol americano também. Então, também tem o draft.
Então, é uma chance dos times ruins dar uma crescida, porque eles têm contratos de baixo valor, né, porque são novatos, e pode acabar pegando uma estrela aí que vai mudar o teu time de patamar. É o exemplo do próprio LeBron, né, ele mudou o patamar do Cleveland, que era um time pequeno, eu acho que nunca tinha ido pra uma final da NBA, e ele mudou o patamar do time só por ele, tanto que eles não conseguiram nem contratar nenhuma outra estrela pra jogar junto com ele, até ele sair do time, porque era um time de mercado pequeno. Então eles não conseguiam atrair bons jogadores. O time dele era péssimo, assim, até ele sair pra ir pro Miami Heat. Ele foi uma vez pra final, assim, que disse que foi o maior feito da carreira dele, porque era um time horrível, assim, que ele levou pra final. E daí depois ele foi pro Miami Heat, ganhou 2 títulos. Daí ele voltou pra trazer um título pra Cleveland. Então ele já tava com um legado maior. Daí ele conseguiu atrair melhores jogadores pra jogar com ele em Cleveland depois. Mas só por ele, né? Não porque o time tinha algum nome. Porque tanto que agora ele saiu, o time voltou a ser horrível. Mas essas chances que os times têm de pegar um talento geracional, que eles costumam falar, né? E mudar o patamar do teu time. Welcome to the Space Jam.
Cara, e isso, tô falando assim a respeito do que ele fez, né, por esses times e tal, a gente entende o quão importante ele é e por que que ele tem que estar nesse filme, né? A gente poderia dizer, então, que o LeBron James é mais importante para o Space Jam 2 do que no primeiro filme era o Michael Jordan para o Space Jam 1?
Cara, é muito difícil dizer isso. Eu acho difícil dizer sim, porque o pessoal fala muito do Michael Jordan que ele trouxe o basquete pro internacional, né? Antes do Michael Jordan, o basquete era um jogo nacional dos Estados Unidos, mas depois ele mundializou, assim, por dizer, internacionalizou, sei lá, a palavra certa.
Sim, internacionalizou.
Então, por isso que o Michael Jordan virou uma marca, assim, tu vê gente usando camiseta do Chicago Bulls até hoje por causa dele.
Isso, e o tênis Jordan, né? O tênis Jordan, afinal de contas, é o tênis mais famoso que existe, sem comparação.
Sim, e tipo, na época o cara era tratado como uma estrela, tipo Michael Jackson, assim. Por isso que o pessoal bota ele até num patamar um pouco acima do que ele devia. Tipo, esse tempo eu tava vendo até na Globo. Ah, qual foi o maior atleta da história? Ele botava o Michael Jordan lá no meio. Daí eu assim, pá, a galera eu acho que não entende tanto o que eles estão falando. Porque o cara não é, não é nem, assim, unanimidade no próprio esporte. O cara quer botar ele como o maior da história, né? Então, tipo,
como atleta, ele era bom, mas ele não era inacreditável tal qual.
É, não, assim, ele não... Não tô dizendo que ele não era ótimo, eu até concordo. Tipo,
mas ele não alcançou números impressionantes, né?
Não, tem números impressionantes, mas não a ponto, assim, de ser um dos maiores da história de todos os esportes pra mim, né? Eu não acho que o LeBron é melhor do que ele, assim, mas eu acho que os dois estão muito perto, assim, que não tem nem como dizer. Não tem como tu dizer que o cara foi o maior atleta da história, né? É porque o nome dele cresceu tanto a ponto de...
Ele ser maior que o próprio esporte,
né,
cara?
É, tipo assim, exatamente. Até porque o pessoal fala tanto dele, porque a maioria das pessoas que falam dele nem conhecem basquete direito, né? Nem sabe o que ele fez,
quantos títulos
ele ganhou. É, e ainda somando esse negócio do pessoal do passado lá, o saudosismo, né?
Saudosismo.
Que daí não deixa, o cara vai virar tipo um deus, assim, né? Tipo,
é como o Pelé, né? Ele cresce cada vez mais com o
tipo,
tempo, né?
Vamos botar um Pelé ou Maradona, é isso aí.
Quanto mais o tempo passa, mais lendário.
É, mas eu acho que o Pelé ainda é muito maior do que o Michael Jordan.
Ah, eu creio que sim. É, eu creio que sim.
Porque o cara foi, dá um exemplo, né? Um cara que foi campeão do mundo fazendo 2 gols na final com 18 anos de idade, tá ligado?
Sim.
17, se não me engano, que o Pelé tinha. É um negócio fora do normalzinho.
É, das então... 5 Copas que o Brasil tem, 3 ele estava lá.
É, 3 mais uma ele estava machucado, né? Eu diria 2. Uma que ele se machucou, o Garrincha que liderou o Brasil. Todo mundo fala isso, o Pelé tem 3 Copas.
Mas ele estava lá, ele levou até lá. Né?
É.
Não pode tirar o mérito.
Sim, sim, é. Welcome to the Space Jam. Space Jam. É, a gente viaja demais. Deixa.
Vamos finalizar aqui com o filme, então. O que que tu acha que vai significar esse filme depois? Porque assim, o primeiro Space Jam foi um bom filme. Ele trouxe popularidade pro esporte, ali final dos anos 90, basquete era o esporte mundial.
Mas hoje em dia tem muito muita gente que acompanha basquete, por exemplo, passa direto na ESPN, Sport TV, Band agora também. Coisa que alguns anos atrás não tinha nada, né, no Brasil.
Ah, sim. A questão de transmissão, sem dúvida. É, assistir jogo da NBA era uma coisa inacreditável, né? TV aberta nem passava, né?
Não passava. Eu via no Esporte Interativo em 2008, assim, foi quando eu conheci, assim, basquete. E depois eu parei de ver porque eu não sabia onde ver, assim, né? Eu acabei voltando a ver em 2015, 2016.
Mas então ele é o esporte da vez, ou não? Agora, é o esporte mais popular atualmente, talvez?
É, eu botaria... Ou... Eu acho que sim, cara. Eu não vou dizer mais que o futebol, porque o futebol tá em outro patamar,
de
né?
ser muito popular,
sim,
né?
Cultura já, né? Com certeza, o basquete já tá passando o futebol americano nos Estados Unidos.
Sim.
Né? Que o futebol americano era considerado o esporte americano. E hoje já tá sendo o basquete. Mas assim, é que nem tu falou, na época, no 90 era muito por causa do próprio Michael Jordan. E hoje é muito por causa do LeBron. São nomes que vão marcar. Então, quando tiver um próximo Space Jam, cara, só quando tiver um cara do nível desses aí, vai ser muito...
Se passaram 23 anos, afinal de contas, né? 23 anos até ter um novo filme. 23, tu disse que o filme é de 96, então é mais ainda, 25. É. Então, 25 anos, imagina, tu nem era nascido.
É, não era.
Quando saiu o primeiro filme. Então, é um filme que passou muito tempo, ele meio que foi esquecido, né? As gerações aí que vieram depois nem assistiram esse filme.
É, ficou meio nostálgico, assim, só pra quem assistiu da época.
É, eu acho que passou até tempo demais, poderia ter tido menos tempo até fazer um segundo filme, né? E pra ter um terceiro, é como tu falou, vai ter que ter uma outra figura que seja tão popular, tão grande, tão imensa como esses dois caras.
É, eu acho que por isso que demorou tanto, né?
É, o LeBron já é grandioso há bastante tempo.
Pra ter um cara nível Michael Jordan.
Teve toda a questão da pandemia também. Esse filme já era pra ter saído algum tempo atrás. Mas, anyway, eu acho que a gente vai ver aí uma nova ascendência mais uma vez do basquete. Eu acho que ele vai ser mais popular do que ele já é. Vai ter uma nova geração aí conhecendo o esporte de fora dos Estados Unidos, né? Que eu acho que é o principal nesse aspecto, porque lá... Já tem, mas vai significar bastante nesse sentido. Se o filme for bom, né? Como parece que é.
É, que esperamos que seja, né?
Esperamos que seja.
É, que nem eu falei, né? O filme pode ser horrível, que eu vou gostar. Esse que é o bom pra mim. Né?
Ah, sim, por sim. Exemplo. Se a gente se divertir, tá tudo certo. Até porque é um filme descompromissado.
É.
Não tem...
Não precisa ser.
Ele não tem o compromisso de ser tecnicamente inacreditável. Ele tem que divertir.
Isso que eu ia falar. É um filme pra família, pra criança. Welcome to
The Space Jam. Tá bom, então. Muito obrigado pela presença, Vitão. Faça as suas considerações finais e a gente finaliza por aqui.
Então, eu queria agradecer primeiramente pelo convite, né? Aquele negócio de sempre. Mas queria pedir desculpa também, que às vezes eu me empolgo, saio muito do foco do negócio,
não,
né?
Isso aí.
A gente não tinha um foco assim mesmo, né? É um assunto muito abrangente, né? Eu, como gosto, acompanho bastante basquete, às vezes eu viajo muito, começo a falar coisa já muito fora. Queria pedir desculpa, mas...
Não, e deu pra falar bastante sobre o esporte, que era uma coisa que eu queria também.
Sim,
eu não queria só falar sobre o filme, né?
É, mas eu também espero que o filme seja muito bom, que como eu não tava nem vivo na época que lançou o outro, né, pra saber como é que era o sentimento, então hoje eu vou saber, né, ainda mais que o protagonista é o meu jogador favorito que eu venho acompanhando já há alguns anos. Tô curioso pra ver os personagens, como é que eles vão fazer pra aparecer.
E que a cena principal do filme, que é a cena do jogo, seja boa, né? Porque é o que a gente mais espera.
Sim, quero ver como eles vão fazer também os outros jogadores, que eles acabam roubando o poder de outros jogadores de basquete, parece também. Não é só o LeBron.
Vai ter um Magic Johnson ali.
Não, é jogadores atuais, né?
Ah, atuais? Ah, tá.
No caso, são atuais, né? Tipo, jogadores de alto nível. São estrelas da NBA que vão estar ali. E também da WNBA, né? Que é o feminino. Mas eu não sei dizer nada, né? Nunca acompanhei nenhum jogo, pra ser sincero.
Tá certo então, Vitão. Caso vocês não saibam, o Vitor é um dos apoiadores do projeto.
Olha só.
E todos os apoiadores estão tendo a sua oportunidade de participar aqui do programa. Esse foi, eu acho que, o mais longo de todos até aqui.
É, tu vai ter que cortar muita coisa. Sempre que a gente conversa bastante, né? Aqui não foi diferente.
Isso. Sempre que a gente conversa sobre esporte, eu quero futuramente trazer esse apoiador novamente aqui pra gente falar sobre skate, que é o outro esporte que o Vitão também sabe bastante.
Ou não seja esporte, né? Fica aí o debate, tem gente que não considera.
É claro que é esporte, pelo amor de Deus. Eu considero LOL esporte.
É. Então não tem como não considerar.
Tá certo, Vitão. Muito obrigado pela presença, beleza, pelo apoio, por tudo mais. E você aí, ouvinte, para que este projeto continue firme e forte com convidados como o Vitão, faça o seu apoio. Primeiramente, o melhor apoio de todos é ouvir os episódios que saem aqui diariamente, de segunda a sexta. Vocês têm aí dropando sobre todos os assuntos. A melhor contribuição de todas é escutar o Dropando e dar o seu feedback lá no Instagram do Dropando, Dropando Podcast.
É isso aí.
Mas se você quiser ajudar para esse projeto continuar crescendo ainda mais, pode fazer a sua doação lá no Apoia-se, apoia.se/dropando. Muito obrigado por tudo até aqui e até amanhã.